Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Este é o de número 268.
Ou 269.
Ou 269, talvez.
Depois nós vamos discutir.
A gente discute isso, houve aqui um certo impasse. Mas quem falou isso foi o Pierluigi, eu sou o Tarcísio. Como é que vai, Pierluigi, tudo bem?
Tudo bem.
Tá melhor?
Tô melhor,
andou,
aliás.
Gripado por aí?
Andei muito gripado, graças à minha gripe.
Não foi a gripe suína, inclusive. Não, né? Não, mas foi pior. Talvez tenha sido pior.
Olha, eu estava com uma febre que na Itália a gente chama de febre cavalar, portanto devia ser uma gripe equina.
Equina, não era suína.
É, tá exatamente, certo. Mas agora estou melhor, agora estou recuperado. Na realidade, o programa, para quem nos ouve pela primeira vez, é um programa de informática e não de zoologia, como parecia no começo. E nós estamos tentando, semana após semana, tirar as dúvidas informáticas daqueles ouvintes principiantes que estão começando a apanhar com o computador, que infelizmente acabou virando uma espécie de eletrodoméstico indispensável na vida de todos nós. Se você tiver alguma dúvida, alguma resposta, alguma dica interessante, por favor, nos mande um e-mail no
info@redeeldorado.com.br.
Repetindo.
info@redeeldorado.com.br.
Tomando três cuidados. Número um, no assunto coloque Plug Eldorado. Plug Eldorado é a dica para você ser reconhecido como um não spammer. Número 2, coloque tudo, assunto, dúvida, assinatura, tudo no corpo do e-mail, tudo. E a terceira coisa, por favor, assine, nem que seja com pseudônimo, não precisa ser seu nome verdadeiro, mas para que você possa ser depois identificado, para que a gente possa dizer quem é você. Porque, por exemplo, eu acabei de receber um e-mail aqui, esse número 1, e estou procurando a assinatura do que se diz que é um assíduo ouvinte. E não achei. Provavelmente a assinatura devia estar no outro canto e não foi copiada na nossa relação de e-mails. Mas, de qualquer forma, vale a pena dar uma lida, porque ele deve se reconhecer logo. Ele tem um computador HP, um verdadeiro avião, diz. E ele diz o seguinte, tem 4 GB de RAM, que já é, muita coisa.
É um avião com 4 turbinas, né? 1 GB para cada uma.
1 GB para cada uma. Não, mas é uma coisa impressionante. Que, aliás, ele consegue ter 4 GB de RAM, por quê? Porque o computador dele, tem 2 HDs, etc., é de 64 bits, não de 32 bits. Porque se fosse de 32 bits, tanto no Vista quanto no XP, a máxima memória RAM utilizável parece que é 3.12 GB.
Parece que sim.
Tá certo? Então tem que ser 64. Só que ele diz o seguinte, eu não consigo instalar um programa chamado PDF Machine.
É.
Que para ele é muito importante. Por quê? Dá o chamado erro 32, justamente, porque diz que é um programa que foi escrito para 32 bits e não está rodando na máquina de 64 bits.
Ele até reclama aqui que ele gostaria de saber da gente como é que a gente poderia ajudá-lo a resolver esse problema, pois ele se sente como quem comprou um Jumbo, mas na verdade não passa de um Fusca. Não, na realidade você comprou um Jumbo, tá?
Só que não cabe na garagem.
É, o problema é que você está tentando aterrissar num aeroportozinho assim de fundo de quintal, né? O PDF Machine é realmente, como uma grande maioria dos aplicativos para Windows, escrito para 32 bits. Existe uma compatibilidade de muitos desses programas com os sistemas de 64 bits. Tá? A maioria deles é compatível, mas pelo visto o PDF Machine não é. Né? Você se lembra o que faz esse PDF Machine, Pierluigi?
Não.
Bom,
deve ter alguma coisa a ver com PDF.
Mas provavelmente deve ser um programinha que produza PDFs. Né? Quer dizer, você pode gerar arquivos no formato PDF a partir de, por exemplo, arquivos no formato Word ou até outros formatos.
Ou vice-versa, pode pedir, por exemplo, se não me falha a memória, e se eu estiver errado, por favor, me corrijam, me mandem um e-mail me corrigindo. Ele permite pegar, por exemplo, arquivos em PDF desde que eles não estejam criptografados, e permite gravá-los na forma, por exemplo, .doc, para que depois você possa editá-lo.
Ele converte para o formato compatível com o Word.
Com o Word, por exemplo. Se eu estiver equivocado, então, por favor, me corrija.
Então, eu estou achando... eu não sei se o PDF Machine tem essas duas vias, né? Com certeza ele tem a via de transformar um arquivo qualquer, vamos dizer assim, que tenha saída para a impressora, num arquivo que seja no formato PDF, né? A recíproca, eu não sei se é verdadeira. Eu encontrei já na internet, Pierluigi, um tal de PDF 2 Word. O 2, no caso, é o trocadilho para 2, né? Então, se você procurar, por exemplo, no Google, PDF 2 Word...
PDF 2 Word.
Só que você escreve assim, PDF 2 Word, tudo emendado. Põe no Google isso que você vai achar um aplicativo curtinho que transforma arquivos em PDF para arquivos no formato Word. É claro que para manter a formatação original daquele PDF, ele acaba criando um documento Word cheio de caixas de texto, né, que ficam distribuídas de acordo com a formatação original, com o layout original do arquivo PDF, colocando nessas caixas de texto os textos propriamente ditos. Vantagem disso é só que abre no Word, porque dá o maior trabalho, por exemplo, se você tiver que mexer nesses textos, né? Uma vez que cada linha do arquivo, cada linha do texto gerado, acaba pertencendo à sua caixa de texto particular. Então fica complicado. Você muda de linha, você muda de caixa de texto.
Ou seja, né? A diagramação não corre.
Não corre. É meio complicado mesmo de trabalhar assim. Bom, mas de qualquer forma, não sei quem, né, que deve ter se reconhecido aqui pela dúvida, existe uma alternativa para você, pelo menos, transformar arquivos do Word, do Excel, do Internet Explorer, do Mozilla, Firefox, enfim, de qualquer aplicativo que tenha saída para impressora, existe um aplicativo gratuito que se chama PDF Redirect. PDF Redirect. Ele tem duas versões, a versão gratuita e a versão não gratuita. Mas a gratuita já funciona perfeitamente.
Eu gostaria de saber o que faz, apaga, porque faz anos que eu uso a gratuita. Até agora não encontrei nenhuma limitação.
Na realidade, para as funções mais básicas, vamos dizer assim, a gratuita ela é completa. Ela transforma em PDF, permite colocar senha para o arquivo. Mas, por exemplo, se você quiser gerar um PDF com um pouco mais de sofisticação, por exemplo, você já deve ter pegado PDFs que são impossíveis de serem copiados e colados.
Sim.
Né? Quer dizer, você tenta fazer uma seleção para fazer aquele famoso copy e paste, né? Copy e cola, ele não aceita fazer seleção. Tem arquivos PDF que são travados para impressão em papel. Você manda imprimir o pior, quer dizer, o botãozinho de impressão fica desabilitado. Né? São pequenos mecanismos de segurança que as pessoas podem adicionar a um documento PDF, que a versão completa permite implementar. Né? Já a versão paga, não. A gratuita, não. A gratuita permite gerar um PDF e no máximo, assim, com uma senha para você abrir. Quer dizer, é o único mecanismo de segurança que esse PDF gerado poderia ter a partir da versão gratuita. A versão paga é um pouco mais sofisticada. Mas ambas igualmente funcionais, geram PDFs a partir da imagem de impressão. Por isso que o PDF Redirect, ele funciona basicamente com qualquer aplicativo que tenha saída para impressora.
Na realidade, ele entra, quando você instala, ele entra na lista de impressoras. Ou seja, simplesmente você passa a ter uma impressora a mais, e na hora de utilizá-la, você tem várias opções. Você pode dizer quantos DPI você quer que a impressão saia. Por exemplo, você quer em altíssima resolução, pode escolher 600 DPI ou até mais. Você pode escolher se você quer que essa impressão seja a cores ou preto e branco. Insisto, é toda uma impressão virtual. Você não está imprimindo nada.
Ele cria no seu computador uma espécie de impressora virtual.
Uma impressora virtual.
Que em vez de imprimir para o papel, imprime, entre aspas, em um arquivo PDF.
Agora, quando imprime, você pode escolher excelente qualidade, obviamente obtendo arquivos muito grandes, qualidade média, baixa qualidade, você pode, em função do tamanho do arquivo que você quer decidir, você pode fazer, como é em português o merge?
Mistura, né?
Você pode emendar. Por exemplo, você pode emendar vários arquivos. Então, na realidade, é um programa assim, a versão gratuita, para mim, é altamente satisfatório, um programa assim, bastante completo para produzir documentos em PDF. E a grande vantagem para os ouvintes que dizem, mas por que tanta paixão pelo PDF? Simples. Porque se você montar, por exemplo, um texto, um arquivo de texto, muito bem formatadinho, com as letras que você quer, com a tipologia que você quer, bem bonitinho em cada página aquilo que você quer, com as ilustrações no lugar certo, e mandar esse arquivo no formato .doc para alguém que não tenha as mesmas fontes no computador dele, não tenha as mesmas configurações, ele pode chegar completamente distorcido. Enquanto que se você transformar em PDF e mandar como PDF, ele chega diagramadinho exatamente tal e qual, porque é que no fundo é como se você mandasse uma imagem praticamente.
É. Então a dica que a gente dá, né, é essa aí. Se o PDF Machine não é compatível com sistemas de 64 bits, então quem sabe, eu nunca testei também, porque o meu sistema não é de 64 bits, mas quem sabe se você utilizar...
Quem somos nós para ter 64 bits?
Pois é, um avião jumbo desse aí, como ele fala, né? Então, aí a ideia é você tentar um programa similar, né? Quem sabe ele seja compatível com o sistema de 64 bits e funcione adequadamente aí para os propósitos que você quer utilizar o computador. Agora, para achar esse programa, é fácil, você entra no Google. Eu tenho certeza que a gente já colocou esse programa em algum infodrop. Então, você pode também entrar em www.intermatica.org e no campo de busca escrever PDF Redirect.
Vou escrever simplesmente PDF, porque você vai ter lá pelo menos uns 6 ou 7 infodrops relativos justamente ao uso do PDF.
Isso, escreve simplesmente PDF, que também já funciona. Tá bom? Tá lá, com certeza tá lá. Se também não tiver, você vai no Google e faz a mesma coisa, o mesmo tipo de pesquisa, que você vai achar o site a partir do qual você pode baixar o PDF Redirect. Agora, se também não funcionar, bem, aí é uma questão da gente dar uma olhadinha. Eu acredito que seja possível. Caso contrário, esses computadores de 64 bits, bem como o sistema Windows Vista, de 64 bits, eles não serviriam praticamente para nada, porque a grande maioria dos aplicativos foi desenvolvida para 32 bits por enquanto. Quer dizer, claro que eles estão sendo reescritos para 64 também. Mas deve haver algum modo de compatibilidade dos sistemas de 64 para operar em sistemas de 32.
Assim como aplicativos de 32. Por exemplo, no Vista, há o modo compatibilidade para operar coisas do XP. No XP, há o modo compatibilidade para operar software que rodava no 98.
Isso, eu acredito, assim por diante, né? Eu acredito que exista, né? Então, também, viu, é uma questão você dar uma fuçada aí no seu sistema operacional, talvez criar um atalho, né? Se a lógica for a mesma do Vista para o XP, como a gente fazia do Vista para o XP ou do Windows... de uma versão para a versão anterior, normalmente o que a gente fazia é o seguinte, a gente criava um atalho para o aplicativo e aí clicando o botão direito do mouse sobre o atalho, né, um atalho que você pode criar, por exemplo, na área de trabalho. Clica o botão direito e escolhe o item propriedades. E aí abre-se uma janelinha com várias daquelas guias, né, aquelas abazinhas. Aí você procura a aba referente à compatibilidade, ou modo compatibilidade. Então, provavelmente, imagino eu, que isso esteja presente também no sistema Vista de 64 bits, para você tornar os aplicativos de 32 compatíveis com o sistema e o processador, obviamente, de 64 bits.
Agora, com relação ao Windows de 64 bits, o Oswaldo Silveira manda uma dica interessante, diz, dá um pulo lá no Babu, em tutoriais, que tem um tema sobre gerenciamento de 4 GB de memória que fala justamente sobre o Windows de 64 bits. O Babu é www.babu.com.br, sendo que esse Babu se escreve B-A-B-O-O.
É, eu diria que hoje em dia existem dois grandes fóruns de informática, né, aqui no Brasil. Tanto é que quando a gente vai tentar responder uma daquelas dúvidas mais... Quando dá tempo também de fazer essa pesquisa, né, Peluíde? Mas quando a gente vai tentar responder alguma dúvida mais complicada, é claro, a gente coloca ali num sistema de busca, tipo Google, a essência, o teor da dúvida, e muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, os resultados aparecem ou no fórum do Babu, ou no fórum do Guia do Hardware. São os dois grandes fóruns que discutem problemas técnicos relativos à informática, né?
Nós temos uma dúvida aqui que eu não entendi muito bem. Aliás, eu tenho dúvida sobre a dúvida.
Está com dúvida na dúvida.
O Renato Barbieri diz o seguinte. Acompanho às vezes seu programa Plug in Eldorado AM. Ahá, às vezes, está vendo, Renato? Como solucionar o problema de links dentro dos e-mails recebidos? Possuo Outlook Express, Eldora e Thunderbird, mas em nenhum deles consigo linkar endereços que aparecem dentro dos e-mails. Por exemplo, o site do blog do Claudio Humberto, os downloads da revista Info e assim por diante. Só consigo abrir os programas com PowerPoint. Quer dizer, os programas que tiverem PowerPoint.
Olha, eu estou achando que talvez seja alguma coisa referente a...
Peraí, me diz só uma coisa.
Eu entendi a dúvida.
Esse link que ele fala deve ser o link do anexo.
É. Não como solucionar? Link. Eu não sei, exatamente esse é o problema. Quer dizer, a minha dúvida é essa dúvida que você tem sobre a dúvida, né? É. Que link é esse?
Porque, veja bem, Renato, o que acontece é o seguinte. No corpo do e-mail, quem te mandou e-mail pode dizer, olha, tem um negócio muito engraçado em tal endereço. Aí ele digita o endereço
isso.
E o e-mail automaticamente
transforma
aquilo num link. Clicando em cima daquilo, você é remetido para aquele endereço, você entra em outra página.
Isso agora, é um link para alguma página na internet.
Isso
alguma
é um
coisa
link.
Que normalmente começa com http://,
e vai
e aí vai por aí afora.
Agora, outra coisa é, no final do e-mail, virem como anexos determinadas figuras, músicas, textos,
arquivos,
vêm coisas que também, digamos assim, são clicáveis, porque na hora que você clica, normalmente se abre uma janelinha dizendo, você quer fazer o download ou você quer abrir com o software tal? Porque ele já reconhece pela terminação qual é o software.
É.
E aí você pode fazer o download para abrir depois ou você pode já abrir diretamente. Diz aqui o Renato, pelo que eu entendo, que ele só consegue abrir PowerPoint, ou seja, se tiver a terminação
ele,
TPS.
Ele deve estar se referindo, pela dúvida fina, pelo que ele diz que só consegue fazer...
No final?
É, o que ele chama de link, na realidade, quer dizer, de certa forma é um link, mas seria um link para algum arquivo anexo que eventualmente chega nos e-mails dele, né? Chega no corpo do e-mail. E aí, sim, aí vai depender... Do tipo de arquivo que chega, né? Quer dizer, você clica lá num arquivo que tem a terminação, a extensão PPS, tudo bem, o seu sistema está entendendo que um PPS deve ser aberto com o PowerPoint e abre. Agora, precisa dar uma checada para verificar se o seu sistema está conseguindo entender as outras extensões. E daí o fato de você clicar e não acontecer nada. Faça um teste. Em vez de clicar com o botão esquerdo do mouse... sobre aquilo que você está chamando de link, clique com o botão direito do mouse sobre esse link e escolha a opção salvar arquivo como, ou salvar link como. Tá? E aí você vai conseguir salvar, por exemplo, na área de trabalho, né, se você destinar para lá, o arquivo que veio anexo, e depois que ele tiver... gravado, salvo ali na área de trabalho, no teu computador, você vai lá na área de trabalho e tente dar um clique duplo naquele arquivo para ver se algum programa se associa a ele ou não. Que pode ser um problema não do e-mail, mas pode ser um problema de associação de arquivos aos correspondentes aplicativos.
Ou seja, dando um exemplo simples, pode ser que teu computador não seja capaz de reconhecer que um JPG... é um ponto JPG, é uma figura que deve ser aberta, portanto, com software gráfico, um software de imagens. Ou não reconhecer que um ponto MIDI, ponto MID, é uma música que, portanto, deve ser aberta com software de execução de música, coisa desse tipo, né?
Exatamente.
Então, experimenta fazer isso, né?
Pierluigi, nós temos aqui uma não é bem uma dúvida, mas é um fato bastante curioso. É essa aí que está numerada com o número 7. O e-mail começa com uma saudação em francês.
Salut.
Como allez-vous? Né? O meu nome é Brigitte Monfort e tenho 9 anos, sou francesa, filha de mãe brasileira e pai francês. Ela reside em Saint-Étienne, lá na França. Bom, a grande curiosidade é o nome dela, né? Você sabe que eu era maior fã de um livrinho de bolso que vendeu muito aqui pelo Brasil. Eu tinha a coleção completa, que chamava exatamente Brigitte Montfort. Brigitte Montfort era um nome de uma espiã da CIA. E tinha, assim, histórias emocionantes, muito, muito legais, muito bem boladas. Eu devorava esses livrinhos, eram muito legais. Eu achei bastante interessante a coincidência, né, do nome dela, Brigitte Montfort, exatamente com relação ao nome de uma série de livros, que não existe mais, infelizmente, na minha opinião, e dos quais eu era fã, né? Bom, ela disse que nos ouve há 2 anos... E nas últimas férias aí no Brasil, em dezembro, o pai dela a pegou ouvindo o nosso programa, o Plug 700, e perguntou: em que rádio você está ouvindo o Hélio Ribeiro? Ela explicou que não era o Hélio Ribeiro, que era, no caso, o Tarcísio de Carvalho, ou seja, está se referindo a mim, junto com o Pierluigi, que apresentava um programa de informática, e desde então o pai dela disse que não perde mais o programa.
E como é que ela conhece a voz do Hélio Ribeiro?
Ela diz que conhece a voz do Hélio Ribeiro pelos CDs e fitas do pai dela. E ela diz que a minha voz, né, do Tarcísio, a minha, no caso, é mesmo parecida com a do Hélio. Olha, isso é um grande elogio, porque afinal de contas o Hélio Ribeiro foi um dos grandes nomes da rádio. Tá? Eu agradeço bastante. E diz aqui: se o rapaz do som pôr um pouco de eco, colocar um pouquinho de eco, aí ninguém vai perceber que não é o Hélio Ribeiro. Né?
Tá certo. O Alexandre está aqui dando risada.
O Alexandre está dando risada.
Porque o Alexandre lembra do Hélio Ribeiro.
Ele lembra. Bom, ele diz, termina dizendo que esse programa é ouvido por quem gosta de informática e por quem ainda vai gostar. Obrigado pelo elogio, beijo carinhoso para nós dois, parabéns pelo programa. E, Pierluigi, agora gaste o seu francês. Como é que ela termina?
J'adore le plus que 700. Au revoir. Je suis Brigitte Montfort, direct de la France. Ah, oui.
Ótimo. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Muito obrigado, querida. Olha, e você sabe que nós temos vários extremos etários, né, ouvindo o nosso programa, né? É muito comum receber e-mail, por exemplo, que começa assim: oi, eu tenho 14 anos. O cara já começa assim. E os outros que se declaram de cara: eu sou sexagenário.
Sexagenário.
Agora, nós temos aqui uma dúvida, acho que é relativamente fácil de ser resolvida. O José Carlos Dias dos Santos, de Itaquera, que fica em um bairro lá da cidade de São Paulo, diz assim: senhores, como posso adquirir o CD da última versão do sistema operacional Linux, o Ubuntu 9.04, pelo correio? Pois se eu tentasse baixar pela internet, seria impossível, dado o tamanho do arquivo. José Carlos, se não me falha a memória, se você entrar no site lá do Ubuntu e se cadastrar lá e der teus dados, inclusive teu endereço com CEP, eles mandam gratuitamente...
É, mandam via correio, exatamente.
Via eles correio
mandam,
CD.
Eu já pedi, e demora lá uns 15 a 20 dias, mas chega. É só você se cadastrar no site do Ubuntu, e aí é Ubuntu ou Ubuntu?
É Ubuntu, quer dizer...
Ubuntu.
Ubuntu é um termo africano e parece que não segue as chamadas regras... digamos assim, de pronúncia da língua
de
portuguesa.
De sílaba tônica, né? Predominante na língua portuguesa, tá certo. Bom, de qualquer forma, se você entrar no site do Ubuntu, né, você deve saber, conhecer o site, né? Tanto é que você tentou baixar de lá, mas para quem ficou curioso e não conhece, para variar, claro, basta você digitar Ubuntu, né? No Google, que você, provavelmente o primeiro link que você vai obter é o link do site oficial dessa versão bastante popular aí do Linux, né, dessa distribuição de Linux. Então, se você entrar no site do Ubuntu, você, pelo menos há algum tempo, e eu fiz isso e deu certo, você entra lá na área de cadastramento, digita lá seus dados... Dá tudo certinho o seu nome, o endereço, o CEP e tudo mais, e solicita um CD, eles mandam. E mandam gratuitamente. Eu recebi, não é essa versão, porque já faz um certo tempo que eu pedi, é uma versão anterior, acho que talvez eu tenha pedido na época da versão 8 ou 7, sei lá, mas eles devem continuar com a mesma política, tá bom? É só entrar lá e pedir. O que mais que a gente tem aí de interessante? Dá tempo para mais uma Bem rapidinho, assim, pelo
bem rapidinho. O Walter Vicente está com um problema seríssimo, viu?
Ah, é?
Ele diz o seguinte, ele comprou um desses gravador de DVD de mesa, né?
Sei.
Passou todas as fitas que ele tinha, tudo que tinha em fita para os discos, né? Para DVD.
Certo.
Aí o aparelho envelheceu, ele jogou fora, comprou outro.
Qual
o mais moderno, Panasonic, de mesma marca.
Ah, o aparelho de gravação de DVD.
Certo. Mesma marca, Panasonic, só que mais moderno. E disse que ele não tocava os discos que ele tinha gravado.
Não era
dizia
compatível.
Dizia que não tinha finalizado o DVD. É o tal problema. Quando você grava um DVD, se você não finalizar, esse DVD só vai poder ser lido no equipamento onde você gravou.
Exatamente.
Só.
Exatamente. Você não pode nem num DVD player normal você conseguiria assistir a esses DVDs se você não finalizar o DVD. É porque, assim, o DVD, ele tem, um DVD padrão, ele tem 4,5 gigabytes. E quando você grava alguma coisa, nem sempre você ocupa tudo. Então, isso permite você fazer várias sessões de gravação. Quando ele lota, né, quando ele ficar repleto, aí a primeira providência que você tem que tomar é mandar finalizar o DVD para que ele se torne legível. É, nos demais aparelhos, inclusive DVD players. A dica eu dou já do que você deve fazer no próximo
logo
bloco.
Após o intervalo.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Qualquer pessoa que trabalhe no mundo financeiro se sente nu quando está sem a sua HP 12C.
É claro que existem mil outras calculadoras, algumas de manuseio até mais simples, mas o que vale é o automatismo que se cria ao utilizar o mesmo equipamento o tempo todo.
Se você estiver sem sua HP e estiver com acesso à internet, pode encontrar um virtual no site EPX.
Nesse mesmo site há um link, inclusive, para ter acesso a uma calculadora financeira muitíssimo mais simples.
Tão mais simples que, de repente, você vai viciar é nessa.
Agora, um link para esse site onde você encontra a sua HP 12C virtual pode ser encontrado facilmente no www.intermatica.org, procurando Infodrop número 965.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da rede Eldorado.
Infodrops, na Eldorado.
Digamos que você esteja viajando, sem notebook, longe do seu computador, mas você precisa completar uma planilha de dados ou precisa completar um texto que está sendo editado, inclusive com figuras. Pois bem, o Google permite que você possa fazer isso te fornecendo um editor de texto e um editor de planilhas online. E esse editor de texto e esse editor de planilhas pode, inclusive, admitir vários colaboradores, ou seja, esse texto pode ser construído a partir de vários computadores e a partir de vários colaboradores. E, obviamente, por estar arquivado na própria internet, você pode acessá-lo de qualquer computador a partir de qualquer lugar, desde que, obviamente, você esteja cadastrado no Google, que agora não exige mais convite para que você possa entrar nesse clube tão útil.
O endereço para acessar toda essa maravilha é docs.google.com. Foi uma dica dada a gente aqui pelo ouvinte Júlio de Assis Neto. Vale a pena realmente entrar. Caso você prefira, você pode entrar em www.intermatica.org e lá acessar o Infodrop número 393.
393. Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para o Infodrop da Rádio Eldorado.
Infodrops, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa. Eu acho que é 269 mesmo, viu, Pierluigi?
269.
É, 269, esse programa de hoje. 269, mais esse Plug Eldorado, que é um programa, como todos já devem saber, a não ser aqueles que estejam ligando pela primeira vez agora, que serve para tentar ajudar vocês, ouvintes, que estão aí com problemas no seu computador, tentando tirar dúvidas, e aí compartilhando também dicas que vocês, ouvintes, nos mandam, e, ou então que eu ou o Pierluigi descobrimos. Se você quiser se comunicar aqui com a gente, o melhor jeito é através do e-mail, aliás, o único, né, Pierluigi? Que é o info@ redeeldorado.com.br. Repetindo.
Repetindo,
pelo Luigi.
info@redeeldorado.com.br.
Tomando cuidado de, no campo assunto, escrever o nome do programa, ou seja,
Plug Eldorado.
Plug Eldorado.
Aí exatamente. A gente não te confunde com o spammer, não te elimina sumariamente.
Mas a gente estava com uma dúvida aqui, então, do Walter Vicente, né?
Nós tínhamos parado no seguinte ponto. O Tarcísio estava explicando que se você estiver gravando um DVD, num gravador de DVD, e não fechar a gravação, não encerrar a gravação, ou seja, deixar a gravação em aberto, porque no DVD ainda tem espaço.
Isso.
Portanto, você pode gravar mais coisas nele depois, numa outra sessão.
É um termo que eles chamam de finalizar o CD, né? Finalizar o DVD.
Se você não finalizar, o que vai acontecer é que esse DVD só poderá ser lido e processado eventualmente e posteriormente no mesmo equipamento no qual foi iniciada a gravação. Você não pode lê-lo em outro lugar. Então, se você quiser gravar alguma coisa que depois deva ser vista em outro equipamento, você deve finalizar, encerrar a sessão, finalizar de uma vez, finalizar o DVD. Então, ele pergunta ao Walter, e como é que eu faço para recuperar todos aqueles meus arquivos?
Bom, uma primeira ideia é tentar você descobrir alguém, amigo, parente, enfim, que tem exatamente o mesmo modelo ainda funcionando daquele seu aparelho antigo. Porque aí, se for o mesmo modelo, mesma marca, não tem erro. Aí você põe de volta lá o CD, ele vai reconhecer a existência de alguma gravação naqueles DVD, na realidade, e aí você pode mandar finalizar a partir desse aparelho, que aí você vai conseguir ver em qualquer outro. Agora, uma coisa que eu já fiz e certa vez deu certo, não é sempre, mas às vezes dá certo, é tentar ler esses DVDs no computador. Se você tiver um aparelho gravador, não adianta ser só leitor, precisa ser leitor e gravador de DVD no computador, é possível que você consiga ler esses arquivos VOB, que são gerados, são os arquivos típicos de vídeo dos DVDs. E aí, quem sabe, copiar esses VOBs para o seu... esses arquivos VOBs para o seu
computador,
para o seu disco rígido, e regravar, né, fazer uma gravação. Você não vai conseguir finalizar, não. Mas pelo menos você
vai
conseguir recuperar, vai conseguir ler.
Quer dizer, no fundo você pegaria aquele DVD aberto, vamos dizer assim, aquele DVD que não foi finalizado, e no computador você lê como se fosse um DVD de dados.
Isso.
E você pega aquele dado que é .vob, que é o que contém as imagens que te interessam.
Os arquivos .vob.
.vob, né? E você copia para o teu, e depois, a partir daí, você cria um outro DVD.
Exato. Quer dizer, não é garantido que dê certo, mas eu já fiz isso e consegui recuperar. Exatamente pelo mesmo problema. Eu tinha um gravador de mesa que quebrou, foi comprado outro de outra marca, e por acaso tinha ali sobrado uns dois ou três DVDs sem finalizar, e eu consegui recuperar os arquivos de vídeo, os arquivos gravados, a partir desse pequeno truque, né? Quer dizer, usando o computador como intermediário para gravar novos DVDs.
Agora, a segunda dúvida dele é a seguinte. Ele seguiu o nosso conselho e baixou a última versão do Real Player.
Tá.
Por que que nós demos esse conselho? Porque simplesmente, quando você está com essa última versão do Real Player instalada no teu computador, no lugar, por exemplo, do Windows Media Player, ou além do Windows Media Player, se você estiver navegando pela internet e chegar em algum site que tenha aquela moldura dentro da qual vai ser passado um filme, ao passar o cursor sobre essa moldura, abre-se um botãozinho na parte superior do próprio Real Player sugerindo: você quer gravar esse vídeo? E se você topar falar sim, ele vai abrir em segundo plano, não vai interferir com o que você está fazendo, vai abrir um puxador de vídeo que vai gravar e vai colocar na biblioteca do teu Real Player. E, para mim, pelo menos, tem funcionado maravilhosamente. Ultimamente, baixei na UOL. Não sei qual é o título do vídeo, porque é um vídeo que dura uma hora e meia, duas horas.
Nossa!
Sobre uma missão fictícia da NASA em um planeta chamado Darwin 6, onde descobre novas formas de vida. É muito interessante, é uma animação gráfica.
Ah, depois eu queria que você me passasse esse link, porque fiquei interessado.
É fantástico, fantástico. E consegui gravar inteirinho, e deu tudo certo. Enquanto estava gravando, demorou mais de uma hora para gravar. Enquanto eu estava gravando...
Mas espera, gravando o quê?
Download.
Você conseguiu fazer o download para o computador.
Para o computador.
Agora, dali você não conseguiu queimar o CD, não, queimar o DVD.
Não, aí nem tentei, está lá no computador.
Você não consegue, sabe por quê? Porque a versão do Real Player, que permite fazer... Não só o download,
assim,
mas também depois a gravação do DVD, passar, transferir esse arquivo baixado para um DVD, para que você possa ver em TV, em um DVD player normal, né, convencional, aí precisa ser a versão paga.
Ah, sim, a versão gratuita só...
Ela só baixa.
Baixa no computador.
E baixa no formato RMVB. Ou RM, simplesmente, que é o Real Media Variable Bitrate, RMVB. É um formato proprietário da Real Player, né? da Real, e ele só pode ser, teoricamente, executado no Real Player. Né? Se você tentar executar um RMVB num outro...
Tocador,
tipo Winamp ou Windows Media Player, ele não vai ser reconhecido. A não ser que você consiga o codec adequado que faça rodar os RMVB em outros tocadores também. Mas, que eu saiba, é muito complicado de achar esse codec. Eu mesmo, certa vez, não consegui achar. E aí, claro, se eu quiser ver os RMVB baixados pelo próprio Real Player... Eu tenho que usar o Real Player para isso. Uma coisa que eu consegui fazer, aí dando a dica para o Walter Vicente, porque pelo visto o que ele não está conseguindo é gravar, né?
Não.
Ele baixa, mas não grava.
Não, o problema dele é completamente diferente. O problema dele é que quando começa a gravar, o computador reinicia.
Ô, louco, então é problema do Real Player dele. O Real Player está ou então um problema de memória, talvez, né, Peluíde?
Eu desconfio que seja um problema de memória. Acho que você tem razão, viu, Tarcísio? Pelo seguinte, porque, na realidade, ele cria um buffer.
Ele cria um buffer,
E esse buffer, para que ele seja rápido, dinâmico o suficiente para fazer seu papel,
exato,
é um buffer provavelmente criado em memória.
É.
E quando o tamanho do buffer atinge aquele famoso pente defeituoso... Porque tem gente que fala, mas se a memória tem defeito, por que às vezes funciona, às vezes não? É porque justamente, se um pente está defeituoso, e o último pente está defeituoso, o que acontece? Enquanto está utilizando os pentes bons, está funcionando. Quando atinge o último, é que dá o tilt, né?
Ou o último, ou quando o programa faz um endereçamento direto para aquele do último, né? Porque a memória, só para os ouvintes entenderem o que a gente está falando, ela é uma espécie de rascunho. Né? Imagina uma grande mesa onde você coloque os papéis que você está tentando organizar em vários pontos da mesa, em vários endereços físicos, entre aspas, da mesa. Ali no canto superior direito da mesa, aqui no canto inferior esquerdo, enfim. Você vai colocando, endereçando esses papéis para que você possa rapidamente acessá-los à medida que for necessário ou for necessária fazer algum procedimento de processamento de dados, vamos dizer assim. Então, a memória do computador funciona mais ou menos dessa forma. Às vezes um aplicativo, ele vai usando a memória de forma sequencial, ocupando cada vez endereços mais altos dessa memória. Outras vezes os aplicativos endereçam diretamente os dados, esses rascunhos, para determinados pontos da memória, e de repente, se um determinado pente de memória tiver defeito, e fisicamente esse pente se referir a um certo endereço da memória, toda vez que algum dado tentar ser alocado a esse endereço, o computador ou o aplicativo se perde, né? Se perde, ele não sabe o que fazer, ele tentou alocar ou tentou recuperar um dado dali e não conseguiu, e o sintoma mais evidente dessa bagunça de memória é a reinicialização do sistema. automática.
Ou trava, mas o mais frequente é reinicializar mesmo.
Então, essas reinicializações que ocorrem de forma inexplicada, né, e assim, às vezes, de forma até meio aleatória, ocorrem muito, na grande maioria das vezes, por problemas de memória, problemas de pentes defeituosos de memória.
E você usou o adjetivo adequado, porque RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatório, justamente.
Que é o acesso direto, né? Acesso vai direto no endereço para pegar
o dado. Não é sequencial.
Não é sequencial.
Agora, Tarcísio, justamente...
Então pode ser um problema de memória. De memória. Daria uma checadinha nos pentes de memória. Existem até softwares que você pode baixar na internet que permitem fazer testes de memória e tentar verificar. Se não for isso, aí provavelmente deve ser algum byte corrompido lá no Real Player.
É instalar de novo.
Aí é uma questão de você baixar, desinstalar a versão que você tem lá, vai lá no painel de controle, desinstalar programas, desinstale a versão que você tem lá, né, limpe ela do seu HD e reinstale, não a partir do mesmo arquivo que você já baixou, mas a partir de de um novo download que você deve fazer na internet. Isso se não for memória.
Por falar nisso, a Silvia de Cubatão, ela tem um problema grave, viu, Tarcísio? O PC dela reinicia sem parar, ou seja, mesmo sintoma. Agora atenção, já troquei a fonte, já troquei a memória, já reinstalei o driver do CD, já passei o Avast, já passei o Anti-Spyware, mas não adiantou nada, o problema continua. Antes o PC também ligava e desligava, mas quando colocava um CD para rodar, ele fazia um barulho como se esforçasse e depois desligava e ligava de novo. Já não sei o que fazer. Ele não para de reinicializar. Então, Silvia, já experimentou da Ritalina para o seu
computador? Olha, vamos ver.
Acho que ele é hiperativo, hein?
Olha a lista. Fonte, memória, drive do CD, passou Avast, Anti-Spyware, não adiantou nada. Infelizmente, Silvia, sabe o que restou? Placa-mãe. É raro, mas acontece. Eu já tive um computador que tinha esse tipo de sintoma. Eu comprei um computador certa vez assim. E eu fiquei quase louco, eu fiquei 2 meses para fazer esse computador funcionar. E, claro, primeira tentativa, eu devolvi lá para a loja, né? Mandaram para assistência técnica, primeira tentativa, trocaram a memória. Não adiantou, a memória perfeita, ele continuava reinicializando. Depois a fonte, trocaram o drive de CD e tudo mais, finalmente trocaram a placa-mãe, aí resolveu. Então tinha defeito, é raríssimo, mas pode ser um defeito na placa-mãe. Viu, Silvio, eu não sei se o seu computador é novo, se ele ainda está na garantia, porque normalmente quando é defeito na placa-mãe, esse defeito já acontece logo de cara, assim que você compra, tá? Então, se ele for novo, aí é bem provável, sim, que dadas as alternativas que você já esgotou, a única que eu diria que sobra é a placa-mãe. Então, dá uma checada, às vezes a placa-mãe está defeituosa, viu, Silvio?
Esse é...
Aí tem que trocar a placa-mãe, não tem jeito.
Não tem jeito.
O que mais que a gente tem aqui? Esse eu não sei responder. Por favor, assinem o e-mail para a gente poder se localizar aqui. Quem que mandou?
Achei número 13. Edivaldo.
Tá.
Senhores professores, elogiá-los é pura redundância. Oh, muito obrigado, Edivaldo. Portanto, eu vou direto ao assunto. Uso o meu computador, que é um notebook velho, 2 ou até 3 vezes por dia. E gostaria de saber o que é melhor para meu computador. Deixá-lo em stand-by ou simplesmente desligá-lo? Turn off. Agora, eu estou pensando aqui não em energia, viu, Tarcísio? Estou pensando aqui em desgaste de HD.
Olha, stand-by, ele dorme. Ele dorme. Quando os notebooks eles entram em stand-by, o que, que eles fazem? Eles literalmente desligam. Eles desligam. Na realidade, o que eles fazem apenas é que eles salvam toda aquela sessão no HD, né? Como assim? Eles copiam o que está alocado na memória naquele momento.
Na memória RAM.
Na memória RAM. Inclusive, o Windows, os aplicativos que estão abertos, os dados, aquela memória que vai ser apagada na hora que você desligar o computador. Então, para não perder esses dados da memória, o que ele faz? Ele faz uma cópia espelho mesmo, né? Especular. O que a turma faz é uma cópia da imagem da memória e copia isso numa certa região do disco rígido. E se desliga. Na hora que você vai sair, entre aspas, desse modo de hibernação, né? O que o computador vai fazer? Ele vai, através de um pequeno sinalzinho, de um sinalizador, um flag, ele vai saber que ele está no modo standby, ele vai forçar a leitura daquela região do HD onde todos os dados que estavam na memória foram salvos, e aí ele vai recuperar esses dados do jeito que estavam para a memória. Ou seja, vai dar a impressão para o usuário como se o computador não tivesse sido desligado, porque do jeito que ele parou, ele volta, tá certo? Mas na realidade ele ficou desligado nesse período. Então, eu diria assim que o modo standby ou o modo desligado, propriamente dito, são absolutamente equivalentes quando você pensa em termos de desgaste do computador.
Agora, em termos de economia de tempo, o standby me parece muito mais conveniente.
Sim, se você está numa certa sessão de trabalho e pretende parar e continuar a partir do ponto que você está, então aí o standby é mais conveniente. Agora, um detalhe, e essa é uma dica para todos os usuários de notebook, é fazer o seguinte: se você for deixar o seu notebook ligado na tomada e deixá-lo durante muito tempo dessa forma, não faça isso, porque senão você vai reduzir sensivelmente a capacidade de recarga da sua bateria, da bateria do seu notebook. Quando um notebook opera com uma bateria, o ideal é que você use o notebook com a bateria, até que ela fique praticamente toda descarregada, e a partir daí você inicia um processo de recarga. Quando ela atingiu 100%, você desliga da tomada e continua operando com bateria. Você tem que fazer a bateria carregar-se e descarregar-se, né, várias vezes, em vários ciclos normais de trabalho, para que a bateria dure bastante. Porque se você deixar operar o computador o tempo todo com a bateria e ligado na tomada, essa bateria, com o tempo, ela vai perdendo essa sua capacidade de recarga. Ela vai durar cada vez menos a carga dela.
Existe uma coisa chamada memória da bateria, né? Quer dizer, na realidade, o que acaba acontecendo é o seguinte: se você não descarrega completamente, por exemplo, você utilizou a bateria até a metade e você deixa na tomada, a bateria vai recarregando desde a metade da carga até lá em cima. Na próxima vez, se formam microcamadas de óxido nos eletrodos, que fazem com que a bateria entenda que a carga zero começa naquela metade.
É.
Entende? Esse que é o problema.
E mesmo essas são as baterias que têm efeito memória. Agora, essas novas, mais novas, as de lítio, né, essas não têm normalmente efeito memória. Tanto é que isso se aplica também a celulares, né? Antigamente, os aparelhos celulares, você tinha que fazer isso. Sempre usá-lo até descarregar totalmente e recarregá-lo. Hoje em dia já não há mais necessidade, porque essas baterias mais modernas, elas não têm mais esse efeito memória. Mas elas, no caso do notebook, elas perdem essa capacidade de recarga, essa autonomia que ela dá para o computador diminui se você usar o seu computador direto ligado na tomada.
Ele se acostuma mal.
A bateria não dura tanto quanto deveria. E tem uma hora que ela não pega mais carga, viu, Peruíde? Aí não adianta. Aí se você tirar da tomada, o computador desliga, mesmo tendo bateria. Ela não pega mais carga nenhuma. Então, o cuidado é sempre esse. Se você for usar seu notebook com bateria, use até descarregar, ou praticamente até descarregar, recarregue. Ligado na tomada, obviamente. Depois, está 100% de carga, desliga de novo da tomada e vai usando na bateria. Ou então, se você preferir usar o computador diretamente ligado na tomada, pode. Só que aí tira a bateria dele, tá? Retire o módulo, né, da bateria e liga direto na tomada e trabalha como se fosse um desktop normal. O inconveniente é exatamente o fato de repente, se faltar energia elétrica, você perde a sessão de trabalho, como aconteceria num desktop sem sistema no break, né, para dar tempo de salvar a sua sessão. Então esse é um inconveniente, quer dizer, mas ele vai funcionar como um desktop, tá? Mas pelo menos você vai poupar a sua bateria e vai, com certeza, aumentar o tempo de vida útil dela.
O Luiz Felipe Daoud, é o número 15. Diz que foi meu aluno em 1971.
Certo.
Nossa senhora. Você foi meu aluno quando, Tarcísio?
Nossa, ele foi seu aluno antes de mim.
Você foi meu aluno?
Eu fui seu aluno em 72.
72.
Um ano depois dele, olha só.
1971. Ele é muito amigo do Roberto Ramal.
Roberto, Miguel El Ramalho. É.
As aspas, aula de matemática.
As aspas são por conta dele. Aliás, o Roberto, há pouco tempo, lançou um livro
muito
paradidático.
Muito interessante.
Ensinando porcentagem, não é isso?
Porcentagem. O título do livro é sobre porcentagem.
Ah, que legal. Porque é uma dificuldade terrível que o povo, de um modo geral, tem com relação a lidar com porcentagem. Né?
É uma coisa estranhíssima, porque a rigor, a porcentagem foi inventada para simplificar a vida das pessoas.
E a turma tem realmente muita dificuldade. Uma das maiores dificuldades é aquela assim, o preço de um produto é, após 10% de desconto, é R$90. Né? Quer dizer, essa é fácil, né? Quer dizer, o produto custava 100, depois de 10% de desconto passou a 90. Mas tem uma que, enfim, é uma que você tem que dividir por 0,9.
Sim.
Em vez de multiplicar por 1,1, enfim.
Aquelas tais histórias, né? O que eu devo fazer com o preço? Quanto eu devo aumentá-lo de maneira que se eu der 15% de desconto, o valor seja 100.
Isso.
Então isso é terrível, porque o cara fala, bom, é 115, não, mas aí
15% de 115 não vai dar 100.
Não vai dar 100.
Tem que pegar 100 e dividir por 0,85.
0,85, né? Aí que está. É esse que é o grande problema. Agora, diz o seguinte, no Infodrops 960, ele acha que era o 960, diz que tinham jogos e testes de inteligência.
Eu não sei se o número é esse, mas eu lembro do Infodrop.
Agora, como é que ele vai achar? Tenta pôr jogos, tenta pôr no campo de busca jogos, testes de inteligência.
Mas olha, com certeza, se não é o 960, é um Infodrop relativamente recente. Nós estamos agora praticamente no 964, acho que foi o último Infodrop dado. Tá perto. Se não é o 960, tá perto. Então é uma questão de você entrar lá no site, no www.intermatica.org, e os infodrops, eles ficam ali listados em ordem contrária à cronológica, né? Ou seja, o primeiro infodrop que aparece é o de número mais elevado. Aí logo abaixo vem um número antes, e assim por diante. Né? Então se você pegar os posts anteriores, você, acho que no máximo um, dois posts anteriores a esse que está lá atualmente na página, você deve chegar no infodrop referente a esse de jogos e testes de inteligência. Tá bom? Que mais que a gente tem aqui?
José Carlos tem uma dica. Você se lembra que tinha um ouvinte que dizia que quando fazia o login no Windows, ele não recebia a tela de boas-vindas, portanto ele se sentia um pouco assim excluído, deixado, ninguém dá boas-vindas para mim, entende?
Ele não se sentia assim uma pessoa bem querida,
não
bem benquista, né?
Não se sentia muito benquista, né? Agora, a dica do José Carlos, pro ouvinte José Carlos, a dica é do Zoroastro, diz o seguinte, entre em painel de controle, contas de usuário, e aí alterar a maneira como os usuários fazem o login e o logoff. Aí marcar a caixa,
use a tela
de boas-vindas.
Pronto, está resolvido. Aí você vai se sentir novamente uma pessoa bem-vinda, né, ao sistema, tá certo?
Viu, José Carlos? Obrigado, Zoroastro. Assim falou Zoroastro.
Aliás,
só falta agora a música. Tum, 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 tum. A música do 2001, Odisseia no Espaço. Né? E o Sérgio Augusto Scocco, rapidamente, diz o seguinte. Após a implantação do novo Terra Mail, os meus destinatários não conseguem mais abrir os anexos dos e-mails enviados. Relatórios, cartas, orçamentos. Para eles aparece a informação arquivo desconhecido. E, segundo os mesmos, a extensão do arquivo é modificada tantas vezes quantas as tentativas que fazem para abrir o anexo.
Como é que é a história?
Ele manda anexos e o anexo chega para o cara como ponto blub. Aí o cara tenta abrir, aí ele vira ponto clock. Aí tenta abrir, vira ponto dip. E assim por diante. Vai mudando, uma loucura, diz aqui ele. Fiz vários contatos com o Terra relatando o problema e a resposta dos atendentes é sempre a mesma. Não há nenhuma anormalidade com o sistema. Verifique o seu computador. Verifiquei e até onde pude chegar, inclusive o sistema de proteção, nenhuma irregularidade ficou constatada. O que pode me dizer a respeito?
Volta para o antigo... São os e-mails que ele recebe, isso?
Ele manda e-mail.
Manda e-mails.
Com anexos. E os anexos chegam para as pessoas do lado de lá com terminações malucas. Que
certo.
Não são reconhecidas.
Realmente é muito estranho isso aí. Bom, de qualquer forma, volte para o sistema de envio e recebimento de e-mails anterior, né?
Sim,
veja se isso está acontecendo. Se isso acontecer mesmo no sistema anterior agora, isso significa que...
O problema é seu computador.
O problema é seu computador.
Agora, se não acontecer, o problema é do Terra e o Terra tem que parar de falar que o problema é o seu computador.
Tá certo. Bom, a gente encerra mais esse programa, esse que foi o de número 269, e agradece a todos vocês, ouvintes, que ficaram plugados nessa última uma hora aqui com a gente. Agradecemos especialmente a todos vocês que nos enviaram seus e-mails e aguardem, aqueles que enviaram e ainda não tiveram seus e-mails lidos, num próximo programa com certeza terão, tá bem? Obrigado a todos e até logo. Até logo, Perluíde.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Alexandre. E até semana que vem.
Plugue Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Perluíde Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.